Hoje eu vou falar sobre o propósito eterno de Deus. Eu queria começar essa palavra mostrando, falando por que nós precisamos conhecer, né, o propósito eterno de Deus. Aqueles que na sua infância já jogaram joguinhos de computador, como Age of Empires, eu não sei se já jogou, Gui. Não. Mas tem vários jogos nesse estilo, assim, né? E o que que eles faziam? Você começava num lugar pequeno, são jogos de conquista, né? Então você começava num terreno bem pequenininho e você só conhecia o que estava ao redor de você. E conforme você ia andando, você sabia que tinha um mapa bem grande para você andar, só que era tudo uma escuridão. Por que que era uma escuridão? Porque a gente não conhecia. Pode deixar. Não tem. Então, não tem, a gente não conhecia, era uma escuridão. E conforme a gente ia andando, a gente ia andando no desconhecido. Então, você, para andar um pouquinho no mapa, você já ficava com medo. Por quê? Porque você não sabia o que podia acontecer, podia vir um inimigo, né? Ou você podia encontrar alguma coisa valiosa, mas você não sabia. E conforme você ia andando, o mapa ia se revelando. E aí você já conseguia saber se você ia para cá, se você ia para lá, e aonde que era o seu, de acordo com aquela missão e objetivo que você tinha, você conseguia andar. E é a mesma coisa na escuridão. Esse exemplo acho que todo mundo vai conhecer. Se nós deixarmos as cadeiras do jeito que estão aqui, e a gente apagar completamente as luzes e fechar essa sala, e a gente falar para alguém, entra e vai até o final e pega o violão e traz para mim, no escuro. Sem ver nada, no completa escuridão. Você vai como? Você vai correndo? Você vai andando em ritmo normal? Ou você vai com muito cuidado? Muito cuidado. E você sabe para onde vai? Vamos supor que você não saiba. Eu vou falar que tem um violão nessa sala. Mas como que você vai saber que o violão está bem ali? Você vai entrar aqui assim, ó, e não vai conseguir. Você vai devagarinho, vai bater nas cadeiras, chutar a cadeira, tropeçar. E por quê? Porque eu vou dar uma missão para vocês, né? Vocês vão entrar na sala e vão pegar o violão e trazer. Só isso. É uma coisa extremamente simples, né? Se a gente olha aqui agora, você ia fazer o quê? Ia passar entre as cadeiras, pegar o violão e trazer. Essa era a missão. Só que se você não conhece, não consegue, não tem luz sobre aquilo que você faz, vai ficar bem mais difícil, certo? Então é por isso que a gente não pode, a gente precisa, às vezes a gente dentro do cristianismo, a gente está no meio das reuniões, a gente está no meio das pessoas, a gente tem a Bíblia, mas a gente não lê a Bíblia. O que que acontece? A gente acaba sendo meros espectadores. A gente só está olhando, mas a gente não consegue fazer parte. Porque a gente não tem essa luz, a gente não tem essa clareza. E para ter essa clareza na nossa caminhada, eu separei três pontos que são essenciais para a gente. Quais são esses pontos? Primeiro ponto, conhecer a nossa identidade. Segundo ponto, compreender o propósito de Deus para toda a humanidade. E dentre esse propósito, saber qual é a nossa parte nesse propósito, qual é a nossa missão nesse propósito. Porque se a gente tiver clareza nesses três pontos, a gente vai conseguir, assim como eu comentei sobre a missão de entrar nessa sala, pegar o violão e trazer, de uma forma muito clara e objetiva. E a gente não vai ficar andando em círculos, tropeçando e demorando para fazer algo que pode ser feito de uma forma muito clara. Entrar, desviar das cadeiras, pegar o violão e voltar. Se nós tivermos essa clareza nesses princípios, a gente vai conseguir cumprir com a vontade e o propósito que Deus tem para a nossa vida e para toda a humanidade. Então, para começar, eu gostaria de comentar sobre o primeiro ponto, que é conhecermos a nossa identidade. E para isso eu preciso voltar lá no começo. Porque nós tínhamos uma identidade antes do pecado entrar no mundo. E qual era essa nossa, a nossa identidade? Lá em Gênesis 1:26, não precisam pegar, eu vou lendo vários textos, né? Para ir, senão a gente acaba demorando muito. Mas lá em Gênesis 1:26, a palavra nos diz assim: e disse Deus, façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Isso nos remete que nós fomos criados por Deus e também a sua imagem e semelhança. Essa é a nossa identidade antes do pecado. Em Gênesis 3:3-5, um pouquinho mais à frente, a palavra nos diz: mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, disse Deus, não comereis dele, nem nele tocareis, para que não morrais. Então a serpente disse à mulher, certamente não morrereis. Ele diz, não comereis dele, nem dele tocareis, para que não morrais. Isso quer dizer que nós tínhamos intimidade com Deus, porque o próprio Deus estava falando conosco, e que a nossa identidade era que nós éramos imortais. Certo? E aí, após o pecado, a entrada do pecado no mundo, a nossa identidade se transformou. Como assim? Nós, em Romanos 5:12 diz, portanto, como por um homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte, assim também a morte passou a todos os homens, por isso que todos pecaram. Isso quer dizer que após a entrada do pecado, a nossa identidade passou a ser uma identidade corrompida. Nós fomos descaracterizados pelo pecado. Em Gênesis 3:19 diz, no suor do teu rosto comerás o teu pão, até que te tornes a terra, porque dela foste formado, porquanto és pó, e em pó te tornarás. Ou seja, aquela nossa identidade da imortalidade passou a ser agora uma identidade, nós passamos a ser seres mortais. Em Gênesis 3:8, a gente lê, e ouviram a voz do Senhor Deus, que passeava no jardim pela viração do dia, e esconderam-se Adão e sua mulher da presença do Senhor, entre as árvores do jardim. Ou seja, antes que nós tínhamos aquela intimidade com Deus, nós passamos a ser estranhos a Deus. Nós passamos a ter vergonha. E não só isso, não só estranhos, mas nós passamos também a ser inimigos de Deus. Vamos ver lá em Romanos, então, Romanos 5:10. Se quando éramos inimigos de Deus, fomos reconciliados com Ele mediante a morte de seu Filho, quanto mais agora, tendo sido reconciliados, seremos salvos por sua vinda, por sua vida. Então, olha só que sério, com a entrada do pecado no mundo, não deixamos de ter apenas inimizade com Deus, mas nós passamos também a ser estranhos a Deus, né? Nós passamos a ter inimizade com Deus. Só que isso mudou. Graças a Deus, pela vinda de Cristo, essa nossa identidade em Deus, ela foi renovada. Por quê? Porque nós fomos reconciliados pela morte de Jesus Cristo. Lá em 2 Coríntios 5 diz, assim que, se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez novo. E tudo isso provém de Deus, que nos reconciliou consigo, mesmo por Jesus Cristo, e nos deu o ministério da reconciliação. Então, graças à vinda de Jesus, à morte dele e ressurreição, nós fomos reconciliados com Deus. E nós passamos agora a ser imitadores de Deus, a fim de voltarmos a ser a imagem e semelhança dele. E isso nos trouxe o quê? Nós voltamos a ter esperança. A esperança na vida eterna. Aquilo que nos foi tirado, agora nos foi renovada a esperança de sermos de novo seres eternos. Além disso, uma coisa muito que me toca muito nessa nossa identidade é que nós voltamos a ser chamados filhos de Deus. E o interessante de sermos chamados filhos de Deus é que todo filho tem direito à herança. Então, se nós lermos lá em Gálatas 4, é muito linda essa passagem. Mas, vindo à plenitude dos tempos, Deus enviou seu filho, nascido de mulher, nascido sob a lei, para remir os que estavam debaixo da lei, a fim de recebermos a adoção de filhos. E porque sois filhos, Deus, filho, e se és filho, és também herdeiro, porque sois filhos, Deus enviou aos vossos corações o Espírito de seu Filho, que clama, Abba, Pai, assim que já não é mais servo, mas filho. E se és filho, és também herdeiro de Deus por Cristo. Amém. E além disso, a palavra também nos instrui em algo muito interessante sobre a nossa identidade. Porque a palavra nos diz que nós somos templo do Espírito Santo. Em 1 Coríntios 6,19 diz: Ou não sabeis que o vosso corpo é o templo do Espírito Santo, que habita em vós, proveniente de Deus, e que não sois de vós mesmos? Então, graças a Deus pela vinda de Cristo, porque nós recuperamos essa nossa identidade, que por causa da entrada do pecado no mundo, ela tinha sido manchada. Então, só resumindo a respeito da identidade, porque isso é muito sério. Nós somos criados por Deus, criados à imagem e semelhança de Deus, nós somos chamados filhos de Deus, e portanto, herdeiros, co-herdeiros de Cristo, herdeiros de Deus, e nós somos templos do Espírito Santo. Essa é a nossa verdadeira identidade. Por mais que o inimigo tente a todo momento atacar a nossa identidade, nós sempre temos que nos lembrar que essa é a nossa identidade. Então, se um dia o inimigo voltar para nos acusar de alguma coisa, lembremos de qual é a nossa verdadeira identidade. Sabendo da nossa identidade, para que nós precisamos entender e nós precisamos saber para que nós fomos chamados, então. Nós fomos criados com essa identidade. Mas... É o ar? Mas para quê? Quer que desliga, Marino? Será que... Não?
Alergia.
E, então, sabendo, conhecendo a nossa identidade, nós temos que nos perguntar: por que que Deus nos criou com essa identidade? Qual foi o motivo da nossa criação? E aí eu vou entrar num tema que eu acho central em toda a palavra, que diz que é sobre o propósito eterno de Deus para a humanidade. E esse propósito, ele pode ser visto e encontrado em dois momentos. Eu vou dividir em dois momentos. O primeiro momento é logo após a criação do homem, antes do pecado. Deus fala sobre a grande família. Lá em Gênesis 1, 27, Deus diz: E criou Deus o homem, a sua imagem, a imagem de Deus o criou. Homem e mulher os criou, e Deus os abençoou, e lhes disse: Frutificai e multiplicai-vos, e enchei a terra, e sujeitai-a, e dominai sobre os peixes do mar e sobre as aves do céu, e sobre todo o animal que se move sobre a terra. Aqui nós vemos duas partes muito bem centrais desse texto. Que Deus nos criou a imagem de Deus e que nos deu uma ordem para que frutificássemos e multiplicássemos, enchendo assim a terra. E como? Mantendo essa imagem do Senhor. E também nós encontramos esse propósito de Deus para a humanidade também depois da vinda de Cristo. Lá em Romanos 8, 29, a palavra nos diz: porque os que dantes conheceu, também os predestinou, para serem conforme a imagem de seu filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. Então, aqui em Romanos, a palavra deixa muito claro para a gente a respeito desse propósito eterno que nós temos. Que é qual? Se a gente pudesse resumir, tanto antes como depois, o propósito continua o mesmo. É ter uma grande família de muitos filhos semelhantes a Jesus Cristo. Esse foi o princípio, o propósito de Deus lá na criação e continua sendo até hoje o propósito dele. Esse propósito é imutável e é o que ele deseja. Mas como atingir esse propósito? Deus criou um eu posso chamar de um projeto. Deus criou um projeto para esse propósito. E esse propósito, esse projeto de Deus, ele esteve oculto durante séculos e gerações. E ele era chamado como um mistério, porque ninguém conhecia. Só que ele foi revelado com a vinda de Cristo aqui. E esse projeto para a humanidade, para atingir esse propósito, chama igreja. E a igreja é o corpo de Cristo. Lá em Colossenses 1, 24 diz: agora me alegro em meus sofrimentos por vocês e completo no meu corpo o que resta das aflições de Cristo, em favor do seu corpo, que é a igreja. E a igreja, ela esteve oculta durante muito tempo. E ela foi revelada em Cristo. E quantas igrejas tem?
Uma.
Uma única igreja. Que durante muito tempo as pessoas viveram num engano de divisão, confundindo igreja com templo, né? Mas templos existem muitos. Denominações existem muitas. Mas a igreja é uma só. E a igreja é exatamente o projeto de Deus para a humanidade, para cumprir esse propósito eterno que ele tem. Mas a gente, como corpo, somos parte. E se somos parte, nós temos que entender que nós temos uma missão. E qual é a nossa missão dentro desse projeto, dentro desse projeto de Deus para a humanidade? Essa missão, ela foi dada para nós pelo próprio Jesus, quando, um pouco antes dele subir aos céus. E essa missão é encontrada no finalzinho dos evangelhos de Mateus e de Marcos, que são, assim, as últimas palavras de Jesus antes de subir aos céus. E a gente se remete, né, quando uma pessoa está no seu leito de morte, ou quando a pessoa está para se despedir, é nesse momento que ela traz para a gente a principal palavra, aquele que ela acha que é o centro do que tem que ser feito. E não foi diferente com Jesus. Jesus, durante toda a sua caminhada, nos ensinou e instruiu durante várias coisas. Mas no finalzinho, antes de subir aos céus, ele fala algo muito específico. Ele nos dá um comissionamento. Ele nos dá uma ordem. Eu vou ler o que está em finalzinho de Mateus. E chegando-se Jesus, falou-lhes dizendo: é-me dado todo o poder no céu e na terra. Portanto, ide, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. Então, qual é a missão que Jesus deu para a gente? Ide e fazei discípulos. Para quê? Para que se cumpra esse propósito eterno de Deus. E o que nós precisamos fazer quando a gente for ir e fazer discípulo? Em Mateus 28, 20, a continuação diz: ensinando-os a guardar todas as coisas que eu vos tenho mandado, E eis que estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Então, nós precisamos ir fazer discípulos ensinando a ter Jesus como alvo. Essa é a nossa missão. E assim, irmãos, a gente sabe que, mesmo tendo essa clareza de que qual é a nossa identidade, qual é o propósito eterno de Deus e qual é a nossa missão dentro desse propósito, o inimigo vai querer nos impedir de fazer isso, né? Mesmo tendo essa clareza aqui, às vezes a gente vai estar andando aqui, pode ser que caia o teto sobre a gente, né? Pode ser que a gente já aconteceu uma reunião aqui, não sei quem que lembra, uma reunião de homens, que choveu tanto que começou a levantar isso aqui, ó. Então, assim, muitas coisas podem acontecer, mas qual vai ser a estratégia principal do inimigo dentro dessa nossa missão que foi dada? A estratégia principal do inimigo vai ser atacar a nossa identidade. Porque a própria palavra diz que o inimigo é astuto. E se ele conseguir atacar a nossa identidade, ele vai começar a destruir tudo aquilo que a gente acredita. E essa nossa visão vai voltar a ser turva. Porque a gente não vai mais ter a compreensão de que nós somos parte desse projeto de Deus. E é isso que ele vai tentar fazer com a gente. Hoje é muito fácil de a gente conseguir entender onde o inimigo ataca a nossa identidade. Nós temos muitas coisas hoje, né? Que a gente consegue olhar ao nosso redor e facilmente compreender. Ideologia de gênero. Isso tem atacado muito a identidade das pessoas. Ataque às famílias. A gente vê que hoje é muito comum o divórcio. E como isso tem se tornado muito comum. Por quê? Ah, é normal. Não é algo... É algo rotineiro. O casamento começou a ser assim. Tenta. Se você não conseguir, separa. Então, assim, essas coisas, elas vieram trazidas pelo mundo como coisas normais, normalizações. Seja pela mídia, seja pelo governo, seja pelos enganos dentro das próprias congregações. Então, assim, o inimigo, ele vai tentar atacar nossa identidade, para que a gente coloque em xeque até mesmo a questão de será que existe um propósito? Porque muita gente fala, tem um discurso hoje em dia de que não, nós estamos aqui somente por acaso. E aí a gente entra em teorias, como a própria teoria da evolução, que durante muito tempo foi colocada nas escolas como uma verdade. A minha geração pegou o ensino de que a teoria, se a teoria não é verdade, que a teoria da evolução era uma verdade. E hoje, vamos supor, com as descobertas recentes, com as próprias pessoas, cientistas que acreditavam na teoria da evolução como verdade absoluta, que vinham da teoria do Big Bang como verdade absoluta, eles falavam, a gente vai chegar um dia que vai lançar um satélite no céu que vai conseguir olhar tão mais profundo quanto o próprio Hubble olhou. E nós vamos ver o início da criação, o início do universo. Vamos ver o Big Bang lá. Pois bem, há alguns anos atrás agora, uns 2, 3 anos atrás, soltaram o James Webb. O James Webb conseguiu olhar profundamente para o universo. Lá onde os cálculos, segundo os cientistas, foi o início da criação do universo, o grande Big Bang. Sabe o que eles encontraram? E o universo estava pronto. Daquele jeitinho que ele foi criado. Encontraram matéria. Todas as matérias que nós conhecemos já existiam no início do universo. Então, essas teorias, elas estão aos poucos caindo. Mas isso veio para fazer o quê? Para tirar o nosso foco de que existe um propósito na criação. E muitas pessoas pararam, não, é somente, estamos aqui somente pelo acaso. E não é. Então, no, E também tendo em vista tudo isso, uma outra artimanha do inimigo, e também com tudo isso, como motivo, é nos tirar do alvo. E qual é o nosso alvo?
Jesus.
Jesus. Então, eles vão... A própria palavra nos diz que surgiriam muitos falsos profetas. E que a humanidade iria seguir esses falsos profetas. Hoje, há tempos atrás, nós temos diversos falsos profetas. Nós podemos citar aqui, em diversas religiões, pessoas que vieram, foram muito influentes, que arrastaram multidões. Mas hoje, nós estamos diante até, por causa da tecnologia, de uma epidemia de falsos profetas. Onde, com o advento da tecnologia, é muito comum a gente ver agora a palavra influenciador, né? Quantos influenciadores, né? E muitos desses influenciadores, eles têm se colocado na posição de trazer a própria verdade. E nessa posição de trazer a própria verdade, tem enganado muitas pessoas. Então, assim, essa é também uma estratégia do inimigo que foi usada lá atrás e que agora ela se tornou muito forte. Então, nós temos visto que nos dias atuais, nos dias de hoje, toda essa estratégia do inimigo que ele usa para minar a nossa identidade, para fazer com que a gente pense que a nossa existência aqui é uma existência ao acaso e não com propósito, e que nós podemos que Jesus não é o verdadeiro e único mestre a ser seguido como alvo. Hoje isso foi potencializado. Tem sido potencializado pela tecnologia. Então, nunca foi tão importante nós termos essa clareza de quem somos, qual é a nossa identidade, qual é o nosso propósito e qual é a nossa missão. E trabalharmos para tudo que a gente faça, trabalharmos sempre com esse foco. Quem somos, por que estamos aqui e para que estamos aqui. A palavra nos traz com muita clareza isso. E a gente precisa se apegar a isso, para que a gente consiga completar, fazer a vontade do Senhor para nós. E para Ele, principalmente. Então, só para fixação. Qual é a nossa identidade? Somos criados por Deus, a sua imagem e semelhança. E mediante Jesus Cristo, somos adotados como filhos e herdeiros de Deus. Essa é a nossa identidade, a gente não pode esquecer isso. Qual é o nosso propósito? Qual é o propósito de Deus para a humanidade? O propósito de Deus para a humanidade é ter uma grande família de muitos filhos semelhantes a Jesus. E esse propósito é a igreja. E qual foi a missão dada por Jesus? Para que nós possamos estar no centro desse propósito de Deus. Ir e fazer discípulos, ensinando-os a guardar todas as coisas que o próprio Jesus nos tem ordenado, nos ordenou. E é isso, meus irmãos. Eu espero que esses três pontos fiquem, assim, sabe, vivos na nossa mente. Eu vou até depois passar no grupo esses três pontos para que, assim, a gente tenha isso como, sei lá, cola na geladeira, cola na parede, que a gente possa carregar isso conosco, para que a gente não perca o nosso foco. E para que o caminho que a gente tem que seguir, como eu falei no começo, né, não volte a ser uma escuridão, mas que ele possa estar iluminado por essas verdades que estão na palavra. Amém?